ou a gente vive de aparência, às vezes chegando à hipocrisia. Então, vida ou casca? Como é que a gente aparece, né? Como é que a gente se apresenta? Como é que a gente surge diante de Deus e das pessoas? É com vida, de fato, a vida de Jesus? Essa foi a linha do sermão no dia 16. No dia 23, domingo de carnaval, eu falei sobre a vida para que os outros vivam. A importância da gente ter a nossa vida no altar, diante de Deus, como instrumento dele para abençoar a vida das pessoas. Porque se uma vez nós recebemos vida, a vida de Jesus, e se de fato ela está em nós, a nossa vida não é casca, mas nós temos a vida de Cristo, nós não podemos reter essa vida para nós. Essa vida que é abundante, essa vida que jorra para a eternidade, ela precisa fluir, ela precisa desaguar na vida das pessoas que estão à nossa volta. Para quê? Para que essas pessoas também, como nós obtivemos misericórdia e graça, essas pessoas também tenham a oportunidade de conhecer Deus e receber essa vida abundante. Então a nossa vida, ela perde todo sentido se ela não é vida transbordante, vida que jorra no mundo para abençoar a sociedade, as pessoas que estão sofrendo. Então, a vida para que os outros vivam, a sua vida só tem sentido se ela for essa ponte, esse caminho para que os outros também aprendam o que significa viver. Amém? E hoje eu quero falar sobre a vida desse nosso lugar. Agora, entenda o seguinte, eu não acredito que o mundo seja o nosso lugar, não, tá bom? Nosso lugar não é aqui, a gente é forasteiro. Desde que eu sou menino na igreja, eu aprendi que eu sou forasteiro aqui nessa terra, que eu estou de passagem, que eu não vou ficar aqui, não. Eu aprendi que minha pátria não é aqui. Então, esse aqui não é o nosso lugar. O tema é um tema retórico para aproveitar, a fim de que a gente faça uma reflexão sobre esse nosso lugar, onde a gente está momentaneamente, onde a gente está de passagem. Eu não sei a hora que eu vou me encontrar com o Senhor Jesus e nem você, não importa, mas o que importa é que nós momentaneamente, temporariamente, por vontade de Deus, ainda estamos aqui, ainda estamos ocupando esse lugar, que um dia não será mais ocupado por você. Um dia, a sua família vai olhar e você não vai participar mais dos jantares, dos aniversários, dos almoços. Você não vai mais participar da vida dos seus sobrinhos, dos seus netos, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Não é verdade? Um dia, esse lugar, ele vai ficar vazio, vamos dizer assim. Mas, glória a Deus, você vai estar na eternidade, numa vida nova, com qualidade de vida perfeita, encontrando com Jesus e tal. Mas, por enquanto, a gente chama esse nosso lugar aqui desse nosso lugar, o lugar onde a gente está. E, certamente, a gente precisa, em Deus, fazer desse tempo que a gente vive aqui um tempo de muita qualidade. A gente não pode desperdiçar esse tempo, hipótese alguma. Seria um erro, um equívoco muito grande a gente desperdiçar esse tempo. Então, hoje eu quero falar sobre a vida desse nosso lugar. E peço a você que abra sua Bíblia lá em João, capítulo 16, tá certo? Eu vou estar lendo de 25 a 33. Evangelho de João, capítulo 16, 25 a 33. Vamos ler? Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras, agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas, Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Mesmo com uma versão diferente, não é isso que está aí? Então, esse é um dos discursos de despedidas de Jesus. Ele está se dirigindo, na verdade, aos seus discípulos com o objetivo de lembrá-los que ele vai partir, que ele vai voltar para o Pai, isso aí está escrito. Isso mostra a imaturidade dos discípulos também, né? Jesus pergunta para eles: agora vocês estão crendo? Agora? Nesse momento que eu vou embora, depois desse tempo todo que a gente viveu juntos, que eu falei, que eu ensinei, agora vocês estão crendo? Mas Jesus sabia perfeitamente que eles eram imaturos ainda nessa nova realidade, questões dessa vida espiritual. Entende isso, compreende isso, faz essa pergunta, entendendo essa imaturidade, mas cria também que os discípulos iam crescer, e crescer muito espiritualmente falando. Como eles cresceram, ficou muito claro isso, depois da partida de Jesus, Atos dos Apóstolos, movimento da igreja, fica claro que os discípulos cresceram, e cresceram bastante nessa questão. Mas Jesus precisava mostrar para eles que eles ainda eram imaturos, que eles iriam falhar, que eles eram limitados, e que nesse tempo de partida de Jesus, principalmente na cruz, seria provado isso quando os discípulos deixariam Jesus. Quando Jesus morreu, os discípulos resolveram voltar às suas atividades normais. Voltaram à pesca, voltaram às sinagogas, mas de repente Jesus ressurge, ressuscita, e quando ele ressuscita, então acende-se no coração daqueles homens, todos os ensinos, toda a palavra de Jesus, e agora eles voltam, né, depois da ressurreição, a continuar a sua trajetória de testemunho acerca daquela nova realidade do reino de Deus que Jesus havia trazido e apresentado ao mundo, como ele fez. E aí no final ele diz: olha, eu estou indo, a vida de vocês não vai ser vida boa. Esse lugar é o lugar da crise, esse lugar é o lugar da aflição, esse lugar é o lugar dos problemas, esse lugar é o lugar dos ataques do diabo, esse lugar é o lugar da escassez, da enfermidade, ou seja, vocês não terão vida boa. E aí ele dá uma sugestão curiosa, ele diz assim: não tenham medo, não temam. Essa não é a recomendação de Jesus? Vocês não têm a necessidade de ter medo de nada. Embora esse lugar seja esse lugar de sofrimento, de dor, vocês não precisam temer em hipótese alguma. Tenham ânimo, não tenham medo, tenham ânimo. Tenham coragem, enfrentem a vida como ela é. Ergam a cabeça de vocês e partam para a vida, para enfrentar a vida. E aí eu perguntei para o texto: então por que a gente tem medo? Se ele disse que é para não ter. Não foi isso que ele disse? Não tenham medo. E por que a gente tem? Se ele disse não temam, tenham coragem, por que a gente teme? Não é verdade? A gente tem tudo nele para não temer, para não ter medo. Mas a gente continua temendo. Por que a gente fica tão inseguro? Nesse mundo aqui, na relação com ele, nas coisas que acontecem, se Jesus disse não temam, por que a gente vive inseguro? Não devia, né? Bem, se a gente crê que ele é Deus, filho de Deus, que as profecias dele foram entregues, que a palavra dele é poderosa, e ele diz não tenham medo, por que a gente fica tão inseguro aqui nesse mundo? Não é uma boa pergunta de se fazer para Jesus? Porque a gente é confrontado com algo que aflige a gente. E sabe por quê? Porque a gente se relaciona nesse mundo com algo que mostra o quanto a gente é limitado, por isso que a gente tem medo. nesses embates que a gente tem com os problemas, as dificuldades nesse mundo, as enfermidades, o mundo mostra para nós os nossos limites, algo que o ser humano não quer aceitar, não quer admitir que tem. Mas o mundo, a vida, com toda a força que tem, mostra para nós a cada dia que nós somos limitados. O mundo, esse lugar aí onde a gente vive, mostra para a gente que nem sempre aquilo que a gente planeja, que a gente espera, acontece. Por isso que a gente morre de medo e vem a ansiedade. Porque a gente faz muitos planos, a gente sonha muito, mas a gente não tem a certeza de que esses sonhos, eles vão acontecer, eles vão se concretizar. A gente tem muitos projetos na vida. Inclusive, alguns que ficaram para trás, eles nem vão voltar mais, porque não há mais tempo para eles. Passou, acabou. Então, a gente tem medo porque a gente sabe que nós não vamos conseguir colocar os nossos sonhos, os nossos planos, muitos deles, em prática. E que muitos planos que nós fizemos foram frustrados pela vida. Então, a gente fica meio com medo, assim, de tentar de novo, de fazer de novo, uma vez que os outros fracassaram. Então a gente morre de medo e a gente fica muito inseguros por conta desses sonhos, desses planos que não se concretizam e não vão se concretizar na vida. E digo mais, muitos deles é melhor que não se concretizem. Acredito que Deus até usa esse caminho, não permitindo que alguns dos nossos sonhos, projetos, planos se concretizem, porque se acontecesse assim, seria a nossa ruína, o nosso mal. Então Deus evita, frustra mesmo, para que a gente seja abençoado. É difícil pensar assim, mas Deus trabalha dessa forma, frustrando os nossos sonhos. E a nossa oração a Ele deveria ser essa: Senhor, frustra aqueles sonhos que eu tenho, aqueles projetos que eu tenho, que são só meus e que vão me levar a um lugar de sofrimento, de dor, de frustração. Frustra em nome de Jesus e não me deixa aí nesse caminho. Mas o que, que a gente faz? A gente, como criança pirracenta, infantis, do jeito que nós somos, nós vamos querendo que cada sonho nosso, cada projeto, ele seja colocado em prática. E aí o que acontece nesse texto aqui, em relação a esse lugar, nossa relação com as pessoas, com esse mundo, com a política, com a religião onde a gente vive, o que tem acontecido aqui nesse texto é que Jesus diz assim: olhem para mim. Essa é a sugestão dele. Quando que ele diz isso no texto? Quando ele diz assim, ó, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele convida você e a mim para desviar o olhar de tudo que existe e olhar para ele. É o que ele está dizendo: olhem para mim, eu sou o exemplo, eu sou o referencial de como se vive, eu sou o referencial de como se enfrenta a tribulação, o problema. Aprendam comigo a como a gente consegue enfrentar o problema frente a frente, a dificuldade. Eu sou o exemplo. Então ele convida os discípulos, convida a igreja, convida a gente a olhar para ele. Hebreus capítulo 12, versículo 2, a gente encontra o seguinte versículo: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Dizem, então, que fé significa olhar para Jesus. Se você quer uma boa definição de fé, quer ficar com essa, fique com essa, porque é boa mesmo. Fé é olhar para Jesus. Foi o que ele pediu na despedida dos seus discípulos: tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Olhem o meu exemplo, me olhem como referencial de como se vive. Eu convido vocês a estarem fazendo isso. E por quê, irmãos? Porque ele passou por aflições. Jesus não estava falando de nada que não conhecia. Ele não está na teoria. Jesus está falando da prática. Ele está falando: eu estou falando de algo que eu conheço na prática. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é passar problemas. E no sermão anterior que eu preguei sobre isso, eu li com vocês Filipenses capítulo 2, num hino escrito pelo apóstolo Paulo, que ele dizia assim: Jesus foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Ele entrou na existência humana E nessa entrada, Jesus se identificou com os seres humanos e se identificou, inclusive, com o sofrimento dos seres humanos, sofrendo como ninguém nunca sofreu. Então, quando a gente questiona essa interferência, né, intervenção de Jesus na vida dos discípulos, a gente percebe Jesus convidando esses discípulos a olharem para ele, inclusive no sofrimento, na dor e como se vive nele. Se você não está lembrado, deveria ler Isaías 53. É um dos textos, para mim, que mostram assim, com muita profundidade, com muito detalhe, o sofrimento de Jesus, as aflições dele. Nós lemos lá em Isaías 53, que Jesus conhece o que significa temor. Jesus sabe muito bem o que é escuridão. E ninguém precisa dizer para ele como é, não, porque ele mesmo viveu no temor e na escuridão. Ele sabe exatamente o que isso significa. Bem, pensando dessa forma, como a gente lê lá em Isaías 53, nesse texto aqui, não existe desespero, não existe aflição, não existe sofrimento que Jesus não conheça. Agora preste atenção. Não existe dor, sofrimento, escuridão que Jesus não conheça e não tenha vencido, tá bom? Porque a gente pode ficar com o sentimento de que Jesus viveu tudo isso, sofreu tudo isso. Veja, eu estou dizendo que a forma com que Jesus, uma delas, encarou o sofrimento, a angústia, a dor, foi de uma forma vitoriosa. Jesus venceu as aflições. Por isso que ele diz: tem de bom ânimo, eu sei o que é escuridão, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é angústia, eu sei o que é aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci as aflições. Agora, o que traz descanso, paz ao nosso coração, é que se ele venceu, a gente pode vencer também. Amém, irmãos? A vitória sobre as aflições, ela está em nossas mãos, porque Jesus venceu. Agora, lembre-se também, venceu lutando sozinho, não teve ajuda de ninguém, não. Na cruz, por exemplo, ele diz para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse texto, ele está dizendo para os discípulos assim, ó: sabe o que vocês vão fazer quando a coisa apertar para mim? Quando ficar difícil para mim? Quando eles caírem em cima de mim com todo o sofrimento que eles vão trazer, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão, ó, me deixar sozinho. E aí a gente tem o exemplo de Pedro, lembram? Não, nunca vi, não conheço, sei nem quem é. Mas você não andava com ele, você não estava com ele, você não comia com ele. Eu? Você está equivocado, deve ter se enganado, deve ser alguém muito parecido comigo. Eu não sei quem é esse homem. Ou seja, Jesus enfrentou tudo que enfrentou sozinho. Você que está aí sentado, eu que estou aqui, tenho certeza absoluta, se eu passar por algum tipo de problema, pelo menos uma pessoa vai estar comigo. Não sei quem. Tem as sugestões, mas pelo menos uma pessoa vai estar comigo. Certo? Ou minha esposa, ou meus filhos, um amigo, a igreja, tenho certeza disso. Jesus não. Jesus não. Ele disse: o que eu enfrentei, a minha luta foi sozinho. Ninguém estava comigo, inclusive para que se cumprisse a escritura na vida dele, as profecias. Jesus lutou sozinho, batalhou e venceu sozinho. E eu acredito que você nunca vai saber o que isso significa. Nunca. Porque por mais que você diga: eu sofri sozinho, alguma vez na sua vida alguém estendeu a mão para você? Ele não. Ninguém estendeu as mãos para Jesus. E ele enfrentou tudo isso sozinho. E sabe, irmãos, aqui nesse nosso lugar de sofrimento, de dor, eu quero agradecer a Jesus, porque ele está conosco sempre. Mesmo lutando, batalhando sozinho, abandonado, esquecido por todos, Jesus, ele garantiu que nós nunca estaríamos sozinhos. porque Ele estaria e está conosco todos os dias. Então eu quero agradecer a Deus pela companhia de Jesus, por, na verdade, Ele ser esse amigo ideal no sofrimento, perfeito no sofrimento que a gente enfrenta, esse amigo ideal perfeito para nós pecadores, porque Ele disse que estaria conosco e tem cumprido a Sua palavra. E todo sofrimento que você está vivendo, aflição, dificuldade, seja lá o que você está vivendo, ou vá viver, você sabe muito bem que Jesus vai acompanhar você em todos os momentos, ajudando você a enfrentar os problemas e aflições, porque Jesus é especialista nisso. De acordo com aquilo que Ele viveu, que Ele passou, que Ele enfrentou sozinho, Jesus é um especialista em questões de sofrimento e de angústia. E você não estará sozinho nunca. E você já sabe que alguns problemas que você viveu, atravessou até aqui, você pôde contar com a companhia de Jesus o tempo todo, cumprindo as promessas dEle na sua vida. Nós nunca estaremos sozinhos. O Mestre, o Senhor dos Senhores estará conosco o tempo todo. Então, seja qual for o estado, o sentimento que a gente enfrente, de angústia, de dor, nós não estaremos sozinhos, porque Jesus está no lugar onde nós estamos. E Jesus é tão bom, tão maravilhoso, tão meigo, tão parceiro conosco a cada dia, que Ele nos procura no meio dos problemas. Quando você está lá no meio da confusão, do problema, da ansiedade, da dúvida, você é surpreendido com Jesus, esse Deus maravilhoso, esse amigo perfeito, que vem até você. E Ele vem até você para te perguntar: o que está havendo? E esse coração, fala comigo. O que estão fazendo com você? Qual é a proposta? Eu estou aqui para te consolar, para te abençoar, para te proteger, para te guardar, para te dar ânimo, te fortalecer. O que está acontecendo com você? Que problema é esse? Eu estou aqui. Ele nos procura. Tenha certeza absoluta, meu irmão, que lá no meio do problema, se você olhar para o lado, você vai perceber Jesus te procurando para te alcançar. E isso por quê? Porque Ele não quer que você sofra o impacto dessa dificuldade sozinho. Ele quer estar com você nesse momento, quando a luta é ferrenha, quando a batalha é grande, quando você olha para o lado e diz: meu Deus, eu vou perecer. Jesus deseja que você saiba que Ele está ali com você e você não estará sozinho. Ou seja, mediante a esse histórico de Jesus, que a gente conhece na Bíblia, por onde Ele andou, o que Ele sofreu, nós podemos ter ânimo. Então, em que nós confiamos? Quando Jesus diz assim, ó, não temam, tenham coragem, a sugestão de Jesus é que a gente lembre, que a gente se agarre, que a gente se apegue a quem Ele é e a todo o histórico vitorioso que Ele tem, principalmente sobre a morte. Então, olhar para Jesus, ter fé em Jesus, significa permitir ao Espírito Santo que Ele nos lembre quem é Jesus, que Ele nos lembre o que Ele ensinou, que Ele nos lembre o que Jesus sofreu, o que Ele passou na cruz, morrendo em nosso lugar. É nisso que nós confiamos, e confiamos porque Ele passou vitoriosamente por esse caminho. É nisso que nós confiamos, porque eu não posso confiar em mim para enfrentar esse mundo, eu não posso confiar em mim para enfrentar o diabo, eu não posso crer na minha capacidade intelectual, porque existirão questões nesse mundo que estão para além de mim, e eu vou precisar de fato da presença de Jesus, o Deus vitorioso. Então, quando eu estou no aperto, quando eu estou triste, quando eu estou cansado, a tendência deveria ser, em primeiro plano, eu olhar para Jesus, eu lembrar de Jesus, eu recorrer ao que Ele ensinou, porque no meio do sofrimento, de problema, de dificuldade, nós corremos o risco de ter a mente confusa, a mente fechada. Porque o sofrimento, o problema, ele tem esse poder de nos desequilibrar, inclusive emocionalmente. Aí é nessa hora, irmãos, dessa dúvida, desse desequilíbrio intelectual, emocional ou espiritual, que a gente ora a Deus e diz para o Espírito Santo: eu posso esquecer de tudo, Eu posso sofrer tudo, mas eu te peço por misericórdia que eu jamais esqueça de quem é Jesus, do que Ele representa, do que Ele fez, do que Ele sofreu, e não me deixe esquecer de como Ele é o Deus vitorioso, acima de tudo e de todos, o Senhor soberano. Nunca me deixe esquecer disso. Então, é na pessoa dEle, no histórico dEle que a gente confia. Porque Ele prometeu que Ele, o Senhor, e o que Ele ensinou, o que Ele viveu, nos fortaleceria tanto que nos daria coragem para enfrentar a vida, ânimo para enfrentar a vida sem medo, quando a gente pensa nesse Senhor maravilhoso que é Jesus. E o que, que eu estou te chamando de vida nesse lugar onde a gente vive? Muito bem. A gente sai de casa para trabalhar, não é verdade? Sai de casa para trabalhar. A gente sai de casa para procurar emprego, a gente sai de casa para distribuir currículos. A gente sai de casa para viver, através da vida profissional. A gente sai de casa, a gente vive para ir ao médico, consultar um médico, resultado de um exame, uma consulta. A gente vai ao médico para pedir ao médico que faça exames, que nos ajude a entender o que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa saúde. A gente sai de casa para viajar, para visitar a família, um amigo, para descansar de férias. A gente viaja de ônibus, a gente viaja de barco, a gente viaja de avião, de trem. A gente vive para lá e para cá, o tempo todo. Com certeza alguém já está aqui dentro, quem sabe, pensando na segunda-feira. Ih, amanhã eu tenho que ir lá resolver esse problema lá na Enel. Ih, amanhã eu tenho que depositar aquele dinheiro lá que vai bater. Ih, essa semana é dia de pagar conta. É, vai começar a bater conta aí até o dia 5. Ih, será que meu pagamento vai atrasar? Será que o Estado vai pagar em dia? Já tem gente hoje no domingo aqui vivendo o dia de amanhã. Não estou criticando, não, isso é normal. Embora a gente não saiba se vai estar vivo amanhã, mas a gente vive assim, é a nossa vida. E essa semana tem que fazer a matrícula do meu filho, do meu neto. E será que minha filha está lembrando que hoje, essa semana, quinta-feira, é a consulta do meu neto? Ou seja, a gente está vivendo. É assim que a gente está vivendo aí nesse lugar que a gente chama de mundo, né? E que às vezes a gente diz que é nosso. A gente vai visitar a família, a gente vai estudar, a gente vai visitar um amigo, né? Nesse vai e vem diário, porque é um vai e vem mesmo, o tempo todo, nesse vai e vem diário, não tem como não ser incomodado. Não tem como. Nesse mundo aqui, diante dessas atividades, você vai ser afetado, você vai ser incomodado. Jesus está dizendo assim, ó, tem de ânimo, porque no mundo vocês serão incomodados, vocês serão afetados. Jesus está dizendo, não vai dar para viver a vida sem ser incomodado, e a gente é incomodado pelo quê? Pelo preço do combustível que aumenta, da energia elétrica, a gente é incomodado pelas doenças, a gente é incomodado pelo coronavírus, todo mundo com medo do coronavírus. Jesus está dizendo, não tem como passar nesse mundo e não ser incomodado. Vocês vão ser incomodados. E muitas vezes, sabe o que vai acontecer com vocês? Por causa desse incômodo, vocês vão ficar irados. A Bíblia diz, né? Irai-vos, mas não pequeis. Se tem algo que a gente pede a Deus como crente, que é um dos frutos do Espírito Santo, é domínio próprio. Porque às vezes, irmãos, eu tenho que conter a minha ira. Eu não tenho ódio. Eu fico irado e peço ao Espírito Santo força para conter a minha ira, porque tem hora, irmãos, que não dá. Aí eu olho para a igreja e vejo os crentes, e as pessoas dizem assim, puxa, essa pessoa é tão mansa, né? Ela vive em paz, é verdade, mas muita gente não sabe que o crente, nos desafios da vida, o que ele faz é conter a ira. Ele não deixa sair. Então Jesus está dizendo assim, ó, vocês serão tão afetados por esse mundo que vocês vão se irar. E vocês vão ter que aprender a conter a ira de vocês, porque senão vocês vão fazer muita besteira, vocês vão falar muita besteira em relação ao que vocês vão enfrentar na vida em relação à política, ao transporte público, à saúde, à educação. Vocês vão ter de conter essa ira e vocês vão ter de aprender comigo a fazer o que eu fiz. Era isso que ele estava dizendo para os discípulos, isso que ele está dizendo para nós. Por quê? Nós somos acusados, desacreditados, esquecidos. Então, não há como passar ileso por esse mundo sem ser afetado por essas crises. Não tem como. E aí, o que a gente faz, como eu disse? A gente contém a ira, a gente segura as pontas, a gente aguenta, porque a gente lembra de quem Jesus é e do que ele fez. E qual é a proposta dele para a gente. E aí o Espírito Santo nos dá força para, no meio dessas dores, dessas aflições, Jesus não permitir que a gente desanime, que a gente desista, porque às vezes dá vontade disso também. Porque quando você fica irado, geralmente você diz assim, ó, quer saber de uma coisa? Parei, acabou. Eu paro por aqui, eu desisto, não dá mais, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo para isso, eu paro por aqui. Eu desisto. Aí o Espírito Santo vem e nos lembra os valores espirituais e morais que nos cobrem o tempo todo, que estão no nosso coração e que foram colocados ali por Jesus. A gente lembra desses valores morais e espirituais e a gente adota um comportamento pela fé em Jesus Cristo, um comportamento equilibrado em relação ao mundo onde a gente vive. Porque o Espírito Santo vem com esse poder, com essa graça, e nos dá ânimo, coragem, para que a gente seja firme diante dos problemas que a gente enfrenta. E aí a gente precisa admitir de uma vez por todas que se nós estivéssemos sozinhos nesse mundo, sem a presença de Jesus, nós já teríamos padecido há muito tempo. Que o que traz sustento, força, equilíbrio, vontade de continuar é a presença de Jesus em nosso coração, é o fato dele estar com a gente, porque senão a gente já tinha padecido há muito tempo. A gente já tinha esquecido de tudo. Porque uma coisa é você sofrer sozinho. Outra coisa é você sofrer tendo Cristo ao seu lado. São duas coisas completamente diferentes. E é o que nos difere do mundo aí, tá bom? Lembra disso, hein? O terror das pessoas que estão no mundo é que elas sofrem sozinhas. A mãe que vê a morte de um filho jovem nessa cidade, seja de que forma for, ela está ali sofrendo, mas ela está ali sofrendo sozinha. Embora ela esteja cercada de amigos, de familiares, em relação a Deus, ela está sozinha. E isso é o pior. Porque a questão não é sofrer, todo mundo sofre. A questão é sofrer sozinho, sem a presença de Cristo. E nós somos tão abençoados, tão privilegiados, que seja qual for o sofrimento, até a morte, nós somos consolados com a presença de Jesus e com a certeza da eternidade. Essa é a diferença. É isso que eu agradeço a Jesus. Porque no meio do sofrimento, Ele está com a gente o tempo todo. Fazendo o quê? Nos dando ânimo. O que significa ter ânimo? Coragem. Paciência. Perseverança. Sabedoria. Força. Fé. Por isso a gente precisa fundamentar a nossa vida em Jesus. Porque tudo que a gente sofre nesse mundo, tudo, por mais intenso que seja, esse mundo não tem o poder de roubar a paz que Jesus colocou no nosso coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Deixo-vos a minha paz. Isso significa que nós vamos ter aflições, que nós vamos sofrer, mas nós temos a certeza absoluta de que a paz de Jesus está conosco o tempo inteiro. Então, essa é a vida desse nosso lugar. De sofrimento, de dor, de angústia. E essa palavra bíblica, é a nossa vida nesse lugar. Existe a vida desse lugar, que é vida de tormento, de sofrimento, e existe a nossa vida nesse lugar, por enquanto estamos aqui. E como é a nossa vida nesse lugar? É uma vida de paz, é uma vida de gratidão, de louvor a Deus. E por quê? Porque Cristo morreu na cruz para nos salvar, porque Cristo nos santifica, porque Ele está produzindo uma obra em nós, através do poder do Espírito Santo, e porque Ele nos deu a paz dEle, que é inabalável, que ninguém pode roubar, a fim de que a gente tenha ânimo e coragem para enfrentar essa vida. Amém? Glória a Deus, fique em pé no seu lugar. Pastor Badaró, dá para cantar esse cântico, Jesus em relação com a minha esposa, com os meus filhos? Está muito complicado, está difícil. Ele vai dizer para você, eu sei muito bem o que é isso. Quando você disser para Jesus, Senhor, o Senhor sabe como anda o meu coração, a tristeza que invadiu o meu coração, Ele vai dizer para você, eu sei muito bem o que isso significa. Quando você olhar para Jesus e disser, Senhor, a doença está machucando, meu corpo está sofrendo por causa da enfermidade, Ele vai dizer para você, eu sei muito bem o que é isso, eu entendo isso. Quando você disser para Ele, Senhor, eu estou com dúvida em relação ao meu futuro, à minha vida, os meus projetos, o meu futuro me perturba, Ele vai dizer, eu sei o que é isso, eu sei o que isso significa. Mas com Jesus não fica só por aí, né? Porque você pode se dirigir a qualquer pessoa, ela disser para você, olha, eu nunca passei por isso, ou ela vai dizer para você, olha, eu sei o que é isso, mas não posso te ajudar, porque você vai ter que enfrentar isso sozinho. Com Jesus não, quando Ele diz assim, eu sei o que é isso, Ele vem e diz para você, além de saber o que é isso, eu vou ajudar você nisso, porque eu sou poderoso nessa questão. Eu estou acima dela. E eu colocarei à sua disposição todo o meu amor, a minha compaixão, a minha misericórdia, o meu consolo e o meu poder. Então descanse, tenha coragem, tenha ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também, porque eu estou ao seu lado. Amém? E aí você vai enfrentar algumas questões aí durante essa semana e tenha certeza absoluta que Jesus, conhecendo cada uma delas, vai abençoar você para que você vença essa questão com o auxílio dEle, com o poder dEle. Glória a Deus, né? Glória a Deus por esse Deus poderoso. Senhor, obrigado por essa paz que inunda o nosso coração, agora toma conta do nosso coração. Nós não vamos descansar, Senhor, nós não vamos cruzar os braços, nós vamos viver, porque a vida está aí para ser vivida, nós queremos trabalhar, nós queremos estudar, nós queremos viajar, nós queremos visitar os nossos familiares, nossos irmãos, nós queremos abraçar, nós queremos viver, nós queremos ter projetos. Projetos, Senhor, na área da educação profissional, nós temos projetos para os ministérios onde a gente trabalha, então nós estamos encarando a vida e vamos viver, Senhor, não vamos ficar de braços cruzados, mas estamos conscientes de que em alguns momentos não vai ser fácil, vai ser complicado, vai ser muito difícil, mas nessa hora nós vamos lembrar pela fé que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é vitorioso sobre todas elas, Senhor, e é nisso que nós vamos confiar para viver, acreditando que naquelas questões que nós não conseguirmos avançar, o Senhor nos fará avançar pelo Teu poderoso nome. Então nós descansamos no Senhor em relação ao futuro, os problemas, as dificuldades, e nos colocamos nas Tuas mãos, crendo que a paz que existe no nosso coração, que é a paz que o Senhor nos deixou como herança, como presente, como fruto da Tua graça, essa paz jamais terminará, jamais será abalada, porque ela é a paz que o Senhor garante para todos nós. É a oração que fazemos, felizes por estar na Tua companhia nesse mundo, orando em Teu nome, amém e amém. Glória a Deus, sente aí no seu lugar, deixa